E coloque o microfone próximo da boca, fale de forma alta e clara. Artigos do Rabash, o que são quatro perguntas feitas especificamente na noite de Pesach. Assim como vemos, quando alguém faz perguntas, quando lhe falta algo, e ele está perguntando, por que eu necessito sofrer de não ter o que eu penso que eu necessito? Ele vem ao Criador com reclamações e demandas e perguntas, por que eu necessito sofrer? Mas quando a pessoa tem abundância, que perguntas há lá para perguntar quando ele sente que ele é livre, que ele não está escravizado por nada, ou sente que o que ele faz não tem não o deixa sofrer, não o faz sofrer, dando-lhe espaço para perguntar. Por quê? Portanto, nós devemos entender por que nós fizemos perguntas especificamente em Pesach, na noite de Pesach, o qual é o Festival da Liberdade. Também eles são chamados quatro perguntas, significando quatro vezes. Por quê? Precisamente quando não lhe falta nada. De acordo com o que o Ari disse, a noite de Pesach é mais completa que antes do Shabbat. E ele diz que no antes do Shabbat há um ascenso de Malchut, mas na noite de Pesach há um ascenso de Malchut a Mohin de Hayah, assim como nos dias do Shabbat. Assim, devemos entender por que nós perguntamos a respeito, especificamente a respeito do tempo de santidade. Certamente, há muitas respostas para isso. E nós interpretaremos isto no trabalho. É sabido que o trabalho nos dado em Torá e Mitzvot é que, por meio deles, corrigiremos nós mesmos, estando digno de receber deleite e prazer, uma vez que, por isto, o homem foi criado. Como é dito, que o propósito da criação é fazer o bem às suas criaturas. Portanto, para evitar a vergonha de receber os prazeres, uma vez que cada ramo deseja parecer-se com sua raiz, e desde que a raiz doa às criaturas, há disparidade de forma entre o doador e o receptor, o que causa-nos vergonha. Portanto, para corrigir isto, uma restrição e uma ocultação ocorreram na providência superior. Assim, através da restrição e da ocultação, um local foi feito sobre o qual nós estamos tão longe do Criador que causa-nos ter um pequeno entendimento da guia da sua criação. E está escrito a respeito disto na introdução do estudo das Sefirot, onde ele diz que se a providência se revelasse, por um instante, aquele que come alguma coisa proibida instantaneamente choca-se. E aquele que realiza uma mitzvah imediatamente descobre um deleite maravilhoso, similar ao mais grande prazer no nosso mundo corporal. E que tolo iria mesmo contemplar, provar alguma coisa proibida, quando ele sabe que ele imediatamente perderia sua vida por isto? Ou esperar para receber um grande prazer corporal quando ele chega em suas mãos? Assim, o tzimtzum e a ocultação foram feitos para corrigir a vergonha. Causa-nos todo o trabalho ódio e o afastamento. Segue que a restrição e a ocultação foram feitas para beneficiar os inferiores. Assim, não há ponto em perguntar a respeito da previdência, de por que o Criador trata-nos como nos parece. Porque nós não vemos o bem e sofremos em exílio, pobreza e assim por diante. Em outras palavras, todo mundo reclama a respeito do porquê o Criador comporta-se com guia encoberta com respeito a nós, se ele é unicamente bom. Por esta razão, é proibido caluniar a sua guia e a forma que ele se comporta com os seres criados. Em vez, nós devemos acreditar com fé acima da razão que ele deve fazer como precisamente nós vemos. E com respeito ao que nós sentimos, nós devemos caminhar em caminhos da Torá, como nossos sábios instruíram-nos, como nos comportar com tudo que sentimos. Para dizer isto, com fé acima da razão, eles têm olhos e não veem, como está escrito. Como Deus, conhecendo o bem e o mal. Com o dito acima, nós podemos ver por que caluniar é pior do que outras coisas. Isso é porque caluniar é, primeiramente, da serpente, que caluniou o Criador e falou a ele. O Criador ordenou que você não comesse da árvore do conhecimento, mas que mantivesse-a em ocultação. E a serpente falou a ele a respeito disto. Você deve obedecer o que ele falou a você, que a árvore do conhecimento deve permanecer oculta dos inferiores. Em vez, seus argumentos foram que tudo deve ser aberto. Isto foi a calúnia da serpente. Segue que ele falou a respeito da providência, que a conduta do Criador com os seres criados, em uma conduta, orientação encoberta, estava errada. Mas a verdade, a ocultação é unicamente de que as criaturas serão capazes de receber o deleite e o prazer sem vergonha. E isto pode unicamente ocorrer quando as criaturas recebem tudo para o bem do Criador, significando que todas as recepções serão a fim de doar. Ocorre que a calúnia da serpente não é uma parte, mas bem, ele fala a respeito de toda a correção que ocorreu em Malchut, para que os inferiores que decorrem dela serão capazes de alcançar adesão, chamado equivalência de forma, por meio do qual haverá a correção que nos permitirá receber o deleite e o prazer sem qualquer sensação de desprazer ou vergonha. Por causa desta correção, nos foi dada a Torá e Mitzvot, por meio da qual seremos capazes de livrar-nos do amor próprio, que é a separação do Criador, e alcançar a equivalência de forma. Como nossos sábios disseram, eu criei a inclinação mal, eu criei a Torá como tempero. De acordo com a calúnia da serpente, deve haver uma providência aberta, significando tudo vai ser revelado. Mesmo que, embora o Criador explicitamente falou a Adão, mas a árvore do conhecimento não deve ser comida. Em vez, esses discernimentos devem ser cobertos. E unicamente no fim da correção vai ser possível iluminar este discernimento. A respeito disso também a serpente falou a ele para não obedecer ao Criador. Em outras palavras, o Criador não fez isto a favor de Adão, que a orientação do Criador sobre as criaturas, o bom que faz o bem, será encoberta, mas para outras razões. Ocorre que a calúnia da serpente foi uma coisa geral, significando, ele disse que todas as correções que nós devemos fazer pelo o poder da Torá e Mitzvot não serão para o propósito do homem. Esta é a razão porque calúnia é a mais severa de todas as proibições. Uma vez. O coração é conduzido para os adoradores de ídolos, como foi dito, que quer dizer que o que não deve ser, perdão, não deve ser revelado antes do fim da correção. Quando a serpente chegou a ele e falou a ele para não obedecer ao Criador, que este grande prazer foi encontrado na árvore do conhecimento que o Criador ocultou dele, ele falou que a serpente caluniou. Isto é dito que ele é um herege. E o Rashi interpreta que o seu coração foi conduzido, inclinou-se com respeito à idolatria, significando que ele inclinou-se com respeito ao que a serpente falou a ele, que seria melhor se houvesse providência aberta no mundo, como a serpente aconselhou. Isto é chamado herege, aquele que não gosta do seu governo. Isso significa que ele pensou, de acordo com o conselho da serpente, que se a árvore do conhecimento fosse revelada e houvesse providência aberta, muitos trabalhariam no trabalho sagrado. Com a razão acima, todo mundo observaria a Torá e Mitzvot, porque tudo estaria vestido no intelecto, dentro da razão, e não que tudo deve ser acima da razão. Em outras palavras, a árvore do conhecimento significa que tudo é revelado com razão, dentro da razão. E nisto foi o mandamento para evitar comer. E este é o nosso trabalho com respeito ao Criador, a respeito de acima da razão e não dentro da razão. Embora seja razoável pensar que se tudo estivesse vestido dentro da razão, os servos do Criador se proliferariam. E esse é o significado da calúnia da serpente, que falou mal a respeito da providência, uma vez que o Criador fez o trabalho do Criador acima da razão. Isso não significa que o Criador pode fazer tudo dentro da razão. Em vez, nós devemos acreditar, embora nós não entendamos, que sua orientação é a melhor. Então, o Balassula disse que o Criador escolheu o caminho da fé acima da razão, porque o Criador sabe que este é o mais bem-sucedido, a mais bem-sucedida forma para os inferiores alcançarem a meta chamada Dvekut com o Criador, o qual é equivalência de forma, chamada recebendo a... como explicado na introdução ao livro Panim Meirot Usma Beirot, com respeito ao nosso trabalho, nós devemos interpretar que aquele que calunia a providência, dizendo que ele não quer acreditar que sua orientação sobre as criaturas é benevolente, e que isto é assim para acreditar acima da razão. Entretanto, a pessoa diz, se eles estivessem com providência aberta, significando se eu pudesse ver com minha mente que o Criador doa benevolentemente sobre todas as criaturas, e se ele estivesse dentro da razão, unicamente desta forma eu seria capaz de observar Torá e Mitzvot. Isto chega por causa do pecado da árvore do conhecimento, que o homem quer ir especificamente dentro da razão e não acreditar acima da razão. Por isso, quando ele não acredita que ele é bom e faz o bem, ele está caluniando o Criador. E isto está enraizado no tempo quando a serpente acusou o Criador, Adão Harishon. Quando a pessoa quer ir dentro da razão, começa a obter prazer do livro. A aula é que nós não sabemos como apreciar o ascenso. Isto é, nós não entendemos o valor de um único momento de ter o poder de acreditar no Criador e ter alguma sensação da grandeza do Criador. Em um estado de ascenso, nós desejamos nos anular frente a ele sem qualquer rima ou razão, mas como uma vela frente a uma tocha. Naturalmente, nós não podemos desfrutar do fato que o Criador traz-nos mais próximos e dá-nos alguma proximidade, com a qual nós podemos obter alegria e elevação, que isto deve trazer-nos. Mas, uma vez que nós não temos a importância para apreciar isto, nós podemos unicamente desfrutar de acordo com a importância, como explicado na alegoria. É por isto que nos foram dados descensos, para que sejamos capazes de aprender a importância dos ascensos, como está escrito, assim como a vantagem da luz é sobre a escuridão. Especificamente através dos ascensos, a pessoa pode saber e apreciar ascensos. Então, ele pode desfrutar dos ascensos e sentir que eles são nossas vidas e a extensão dos nossos dias. Mas, quando a pessoa não sabe a necessidade por fé, porque ele pensa que envolver-se em Torá e observar mitzvot é suficiente para ele ser considerado um servo do Criador, a ele não é dado descensos de cima, para que ele possa apreciar os ascensos. Seu trabalho é com os externos. Ou seja, eles não têm intenção de entrar, que quer dizer que eles não têm intenção de anular-se completamente frente a Kedushá, santidade. E santo significa retirado e separado de si mesmo. Como está escrito, você deve ser santo porque eu sou santo. E a cada momento há unicamente a autoridade do Criador, porque os inferiores desejam se anular frente à raiz. E unicamente ele vê que ele é adequado para viver unicamente para o benefício do Criador. Para uma pessoa estar em um estado onde ele quer viver unicamente a fim de dar contento ao Criador, ele deve fornecer-se a si mesmo grande fé na grandeza do Criador. Para fazer isso adequado, para a presença dos essências. Mas aqueles que desejam trabalhar por causa da importância do Criador, que sempre necessita aumentar a fé e a importância da grandeza do Criador, que unicamente a importância e a grandeza do Criador obrigam ele a observar Torá e Mitzvot a fim de alcançar Dvekut com o Criador, aquelas pessoas devem assumir e valorizar a grandeza do Criador. Eles devem sempre acessar que se eles têm alguma conexão na espiritualidade, isto é porque o Criador está trazendo eles mais próximos, enquanto eles são completamente impotentes, a menos que eles vejam que eles vão obter dele algum benefício para si mesmo. Ocorre que o principal trabalho é anular a si mesmo. Assim, isto é contra a natureza. Unicamente por sua salvação podem eles alcançar isto. Assim, durante um ascenso, a pessoa pensa que é natural e que ele não necessita a ajuda do Criador. Portanto, uma correção foi feita, chamada descensos, onde a pessoa está sempre mostrada à medida da sua força e o que ele pode fazer para si mesmo e como ele vê isto. Mas quando ele está jogado fora do seu estado, aonde ele pensa que ele já foi humano e não como uma besta que trabalha para si mesmo, de repente ele não pode sentir que ele deseja que jogue no chão para a sua base, com a qual ele descobre a si mesmo depois. Assim, durante o descenso, ele não vê que ele está começando a declinar. Mas bem, quando ele descende, ele permanece inconsciente. Depois de ser baixado por algumas vezes, ele também obtém ajuda de cima. Ele é falado: saiba que agora você está em declínio. Antes de ele ser falado isto, ele está inconsciente. Ele não sabe uma coisa. Entretanto, a pessoa deve acreditar que isto também é assim. Uma vez que conhecendo, não deve conhecer, não vem por si mesmo. Em vez disto, a pessoa deve saber que esses descensos foram dados a ele para aprender como é possível apreciar o estado de ascensos. Mas durante o descenso, a pessoa não pode aprender nada disto. Por isto, durante o ascenso, ele pode fazer o julgamento verdadeiro e dizer: agora eu estou em um estado de fé. Este vem a mim do Criador. Caso contrário, eu iria imediatamente cair em um estado de amor próprio. E se ele não fazer esses cálculos, e pensar que o Criador está lhe aproximando, ele imediatamente é jogado fora. Ocorra que é impossível obter um prazer real da proximidade do Criador, a menos que ele possa apreciar isto. Como é dito acima, a vantagem da luz é com respeito à escuridão. Ocorre que para as criaturas receberem o deleite, prazer e sentir isto, aqueles descensos serão todos necessários. Eles são chamados exílio. E isso é chamado Shekhinah em exílio. Ou Shekhinah no pó. Unicamente por meio disto, a pessoa terá os vasos para sentir o deleite e o prazer. Como dito acima, nós podemos entender por que especificamente no tempo da liberdade, o que é noite de Pesach, a plenitude completa, como Ari disse, que Malchut tem o mesmo Gadlut, uma vez que Malchut tem Mohin de Hayah, então ela está na noite do Pesach. A resposta é que, precisamente durante um ascenso, quando a pessoa pensa nos descensos que ele teve, ele tem o poder para escolher a importância dos ascensos. Quanto caso contrário, ele é semelhante àquele que lhe é dado uma fortuna e usa e desfruta como se fossem umas poucas moedas. Assim, especificamente no tempo da liberdade, é possível pedir fazer as perguntas. Isto quer dizer que não é a respeito das perguntas, mas nós citamos as perguntas a fim de entender as respostas. Como Bala Sulam diz a respeito do que está escrito, fale agora nos ouvidos das pessoas e deixe eles emprestar a cada homem. Cada um empresta ao seu vizinho. Rashi interpreta que ele advertiu a eles de que o justo vai dizer. Ele manteve. E eles devem servir eles e eles deverão afligi-los. E ele não manterá. Depois disto, eles vão ter grandes posses. E há uma pergunta. Se o Criador deseja dar grandes posses ao povo de Israel, poderia o Criador não lhes dar? Ele deve falar ao povo de Israel para serem fraudulentos e emprestar vasos de prata e vasos de ouro dos egípcios? E ele, a resposta é que quando o Criador falou ao Abraão para dar sua terra aos seus herdeiros, Abraão perguntou, por meio de que eu saberei que eu herdarei? E ele disse a Abraão, saiba com certeza que sua semente, seus descendentes serão estrangeiros em uma terra que não é deles. E depois disto, eles vão voltar com grandes posses. E ele perguntou, por que nós vemos na resposta do Criador as perguntas do Abraão, porque eu saberei que ao estar em uma terra que não é deles, significando exílio, Abraão poderia certamente estar, Abraão poderia estar certo de que eles herdariam a terra. E ele disse que uma vez que não há luz sem Kli, significando que não há preenchimento sem uma deficiência, e Abraão disse ao Criador que ele não viu que eles necessitariam tais grandes luzes, chamados a Terra de Israel, o Criador falou a ele que, por estar em exílio e por perguntar para que o Criador libertasse eles do exílio, agora eles seriam libertados unicamente com grandes luzes. Por isto, a luz neles o reforma. Assim, eles vão ter a necessidade por grandes luzes. E ele explicou a respeito disto que isto é porque o Criador disse para emprestar quelins, vasos dos egípcios, significando tome a dureza das perguntas, das questões dos egípcios, mas como um empréstimo para receber as luzes, para então retornar os quelins a eles. Em outras palavras, eles tomam as perguntas a fim de entender as respostas. Isto é, como foi dito acima, que é impossível entender a luz se não for dentro da escuridão. É por isso que todas as questões vêm especificamente no momento de liberdade. O próximo estágio aparentemente não existe, está claro para nós? O próximo estado, mas bem, pela primeira vez na sua vida, a pessoa entende que o seu caminho é feito sobre perguntas e que também as perguntas do Criador são para que a pessoa as reúna e uma a uma pedir por que cada pergunta seja revelada a ele mais.
Burada bir mantık dahil yolu ve mantık ötesi yolu bize seçenek olarak verilmiştir.
Ele dá-nos a escolha entre acima da razão e dentro da razão. Como a pessoa pode manter o seu coração do estado mau, como está escrito aqui, que ele é um herege e sente como isso? Ele está incorporado neste estado e é por isto que é dito que ele pode ouvi-los. Ele está incorporado nisso. Ele vai por meio dos estados e se incorpora neles e depois, por cima destes estados negativos, ele começa a perguntar mais. Eu tenho alguma coisa como que eu posso imaginar para mim mesmo. O que pode me ajudar? Que tipo de imagem ou que tipo de pensamento? A fim de perguntar por fé. O que significa perguntar por fé? Significa que você está em um estado como você está agora, mas que é um pouco diferente. E você o preenche com luz da fé. Diferente em que direção? O que significa ser preenchido com luz da fé? Eu não sei. Você não deve ser preenchido por isto. Então, necessita haver um apoio? Quando eu sinto alguma coisa, eu não sei como perguntar ao Criador para trazer mais próximo da fé. Você necessita comunicar-se mais com os amigos a fim de estar entre eles e disto você receberá ou seja, se impressionará dessa necessidade da fé que eles têm. Quais são as respostas entre as perguntas? Quais as relações entre perguntas e respostas? Você faz perguntas porque, por meio de responder eles, vocês serão capazes de alcançar a meta. É por isto que as perguntas são perguntas que fazem com que você alcance a meta. Mas com as perguntas também, isso deve ocorrer dentro da razão. Então, há uma diferença entre quem calunia dentro da razão e este estado de perguntas? Há perguntas que vêm de um desejo negativo. E há perguntas que a pessoa deve resolver ou obter respostas a fim de aproximar-se deste estado necessário. Isto fala a respeito das quatro perguntas que perguntamos na noite de Pesach, com a qual, aparentemente, isso nos eleva a um local bem elevado. E contra, oposto a isto, escreve um estado em que a pessoa está sem fé e tem ascensos e descensos a um local baixo. Então, qual é a diferença aqui entre essas perguntas e aquelas perguntas? A diferença é essencial. Qualitativamente essencial. O que a pessoa quer receber com essas perguntas? Seja, se ela está perguntando por ajuda do Criador, o qual deve vir de acordo com seus degraus, ou se lhe está faltando alguma coisa pelo que ela não pergunta. Então, as perguntas devem ser também as perguntas em si. Quem é o Criador? Que eu devo ouvir ele? Qual é o trabalho para ele? E por meio dessas perguntas, fim de aguentar este estado, se manter neste estado. Porque você sente-se a si mesmo em um ascenso em um estado especial.
É
sentido como você está num estado exaltado rapidamente, e então você também diz que o Criador traz você para baixo a fim de que nós possamos recriar sua grandeza para que sejamos capazes de trabalhar para o seu benefício. Então, o que falta aqui? Durante o descenso também, nós esquecemos do Criador neste momento. E então, a força superior faz tudo. Desaparece relativamente com respeito aos olhos da pessoa, e a pessoa não sabe como suportar aonde se mover, o que alcançar. O que significa fazer para nós a grandeza do Criador durante o descenso? Como fazer isso? Falem entre vocês. Isso é suficiente para que Deus seja revelado, porque quando nós falamos, há um desejo entre nós para alcançar o Criador. E cada um quer conectar-se com os amigos e, juntos com ele, alcançar a doação correta. A deficiência para a relação do Criador. Isso é suficiente. Última pergunta. Por que nós estamos sempre procurando para a qualidade de doação e amor? Isto é o que sempre nos falta, e o Criador em si organiza para nós todos os estados, que ele está uma meta que aparentemente nós esquecemos a respeito dele. Eu não sei como nós aparentemente não sabemos como doar a ele, mas bem, nós estamos como ele, amamos ele, então o que é esta deficiência? O que é esta deficiência para ele? Conectar-se com ele, para doar a ele? Aparentemente, não nós alcançamos as suas deficiências.
Eu
penso que o que é demandado da pessoa é colocar o seu dedo, apontar com o seu dedo, que ele é aquele que nos falta. O Senhor nosso Deus, que nós devemos alcançar. Alcançar a consciência de forma, adesão. De novo, pergunte. Como é possível sentir que este é o ponto de vista do Criador, que o Criador especificamente escolhe esse caminho para nós, acima da razão? O caminho da ocultação, que tudo que nós vemos é Ele que ensina para nós, que esta é a melhor coisa, melhor, como o Rabash disse nesse artigo, que o Balassola também disse a mesma coisa nos artigos. Nós de Zohar seremos capazes de sentir melhor ao perguntar e receber uma resposta, onde esta resposta é de verdade imaginada para nós como uma resposta do Criador. Então ele vai abrir este espaço para nós. Agora, o que é este pecado da árvore do conhecimento? Porque com ele nós possamos estar baixo a ocultação, porque com ele nós não podemos entender correção. Esta é a nossa inclinação, que nós não recebemos tudo que o Criador nos enviou, que tudo é difícil para nós para caminhar neste caminho. O que é isto? O que acontece? O que é esta questão aqui? É a raiz de todos os nossos problemas? É o nosso ego que não dorme, que não nos deixa avançar, que constantemente faz tudo difícil para nós, para detectar o Criador.
Mas está escrito que algo aí, uma serpente, que antes disso tudo estava bem, e no momento em que saiu, veio como uma revelação. E tem uma meta de problemas até o dia de hoje. Isso que ocorreu quando de repente estamos bem e houve um ato da criação que de repente somos incapazes de avançar na fé e não podemos assumir as correções. Urave, essa calça de qualidade, a qualidade da serpente, quer dizer que nós recebemos uma resposta intelectual e estamos satisfeitos com isso. Aluno, há um poder que nos convence. Que é esse poder? Esse poder que nos convence. Por que necessitamos de correções? Podemos continuar sem otorgamentos, sem fé? Que é esse estado? De onde vem? Urav, tudo vem do Criador e nós estamos só no meio. Isto e outro, o aluno. Então, por que diz que tem que ver com o amo teu próximo como a ti mesmo? Rabash agrega que isto é uma calúnia aí. E que é essa calúnia de amo teu próximo como a ti mesmo, Urave? Porque essa é a condição principal, que nós formos capazes de manter essa condição, então não sentiríamos o resto das perguntas. Ao fim do cabo, somente a raiz disto que não somos capazes. somente através do ambiente, do entorno.
O
aluno pergunta: escutei que tenho que me conectar mais com os amigos e estar impressionados com essa qualidade de fé que há neles. Como eu recebo isso? Urav, porque cada um tem uma necessidade pela fé, sim? Mas de uma forma diferente. Então, se conectam entre eles, se conectam essas necessidades entre eles, e então isso vem como uma necessidade completa, e com isso se dirigem ao Criador. Aluno, então isso ajuda a conectar-se entre si? Urav, sim. Que significa que cada um tem uma forma diferente? Pergunta o aluno. Urav, eu não sei o que significa. Cada um sente essa necessidade de uma forma diferente. O aluno e a conexão entre nós, o que é que cria? Urav, ele cria a necessidade geral. Aluno, o que é essa necessidade pela fé? Urav, a necessidade pela fé é a força comum com a qual queremos doar ao Criador. E podemos fazer isso com os amigos. Urav, sim, você não pode fazer sozinho. E isso é estar acima da razão? Obrigada. Bom, outro aluno pergunta. Escreve aqui, no meio do artigo, que estas pessoas que desejam trabalhar, graças à importância do Criador, têm que aumentar a fé, a importância da grandeza do Criador, e isso nos obriga a trabalhar em Torah e Mitzvot. E essas pessoas justamente sentem o valor e a grandeza do Criador, sim. E nos dá uma descrição aqui correta. E depois, quando eu olho o nosso trabalho, eu vejo que fala muito sobre a conexão entre nós. A conexão, a grandeza dos amigos, a grandeza do caminho espiritual. Como eu posso conectar isso à grandeza e importância do Criador, como escreve aqui? Ajude-me a ver essa conexão, porque eu não entendo exatamente. Ele está ensinando isso durante anos, como trabalhar na conexão entre nós. E aqui diz que há que trabalhar pela importância do Criador. Urav, sim. O aluno, como combinando essas duas coisas? Urav, qual é a sua meta? A minha meta é chegar a Lishma, a conexão com o Criador, adesão com o Criador. Urav, como eu posso ver dentro desse Lishmar o Criador, a sua grandeza, a sua existência? E eu vejo como estou me aproximando a ele, o aluno. Sim, essa é a pergunta, isso é o que eu estou perguntando. Eu repito, a resposta está nos nossos estudos. De que estamos discutindo isso durante anos, esse aluno trabalhar entre vocês, mas agora eu tenho um curto-circuito essas duas coisas, e está claro que as duas coisas estão conectadas. Mas aqueles que querem trabalhar. Mas aqueles que querem trabalhar a importância do Criador, que sempre necessitam aumentar a importância do Criador, pois somente a importância do Criador e nos obriga em Torah e Mitzvot com o fim de Divikut com o Criador. Essas pessoas sempre devem assumir e valorizar a grandeza do Criador. Eles devem avaliar sempre que se tem algum alcance na espiritualidade é porque o Criador os aproximou mais. Mas que eles mesmos não são capazes, ao menos que vejam que vão obter algum benefício para si mesmos disso. Daí se despede que o trabalho principal é a anulação dele mesmo. No entanto, isso vai contra a natureza, unicamente por meio de sua salvação eles poderão alcançar o Criador. Está claro? Anular o benefício próprio, isso é o que a pessoa deve entender, esse é o lugar. Se cancela isso, anula, então o Criador pode ser revelado a qualquer medida. E necessita.
Раф, вы вначале Nova сказали,
York 2,
что
pergunta.
Падение и подъемы должны проявляться одновременно. Можно ли назвать вот эту работу во время падения по величию цели подъемом?
Você disse ao início que o descenso e ascenso devem ser de forma simultânea? Podemos dizer que o trabalho em descenso sobre a grandeza da meta, esse é o ascenso? Na medida em que estamos em ascensos e descensos, juntamente com isso, nós temos que valorizar em cada um dos nossos estados e... ...26 de mulheres da Latina. Bom dia, Rav. Bom dia, Clima Mundial. De acordo ao parágrafo no texto, o que significa que as perguntas têm somente como liberdade?
אז אנחנו יכולים למצוא באמת לראות
אורב.
תמונה הנכונה ולראות את עצמנו ואת הבורא ביחס הנכון.
Nesse momento é que realmente podemos ver a figura completa e podemos ver a nós e o Criador na forma que nos...
עוד פעם הוא שאל.
Outra vez, o que ele perguntou? Qual a pergunta? Qual é a ação de tomar emprestados vasos dentro da dezena? Como implementamos essa ação na dezena?
Bechibur.
Nós temos que fazer o esforço de conectarmos e a partir disso nós conectamos ao Criador. Através dessa conexão nós temos forças, discernimentos e começamos esses vasos de uma forma mais correta ao Criador. E dessa forma nós obtemos o vaso. Eles manda e os anula. Podemos realmente fazer um trabalho preciso ao homem para que o Criador opere nele e leve a pessoa a anular-se? Urav, o trabalho do homem é ver a si mesmo e entender que poderia estar melhor embaixo de mil e uma forças. Em base de conectar-se a partir desse estado, a partir dessas forças, ao Criador e entender que o Criador é a fonte, a sua verdadeira fonte. E ele somente ele está sempre com o homem e somente ele está de pé está frente à pessoa para ajudá-lo, para influenciá-lo, para salvá-lo. E somente através da oração ao Criador que uma pessoa pode chegar a essa conexão e dessa forma pode chegar a... que isso opere em mim e comece a levar-me ao Criador, que ele opere sobre mim de uma forma de anulação. Urav, quando eu me dirijo à sociedade, na dezena, para que eles me ajudem, eles me vão ajudar e é garantia de sair de mim mesmo. E está não em na recepção para mim mesmo, senão na conexão a eles, como um só homem, como um só coração. E desta maneira, a dezena...
Thank you for this article. It's very beautiful, and it talks about the power of faith.
Obrigada por esse artigo, muito maravilhoso, e fala acerca da fé.
I was left with many impressions, but one that stuck the most.
A mim ficaram muitas impressões. Connection. Mas uma que me ficou no principal é a conexão. Que nós falamos a conexão o tempo todo. E esse artigo nos mostra que ainda não somos capazes de conectarmos na fé.
E
que estamos constantemente recebendo o descenso para nós vermos que não temos nenhuma força para doar. E que quando nós experimentamos esse descenso, temos que chorar ao Criador para que nos dê a força de doação. Que então vamos chegar ao ponto da fé e conectar-nos. Minha pergunta é, acaso a fé é o meio pelo qual o Criador chegou ao propósito da criação?
Emuná, zelo, emtsai, efshar lagid, le'asagat matrat abriya, ele...
Fé não é um meio de orar para ter o propósito da criação, mas é uma qualidade que uma pessoa alcança e nela revela o propósito da criação. Quer dizer, não é... O poder de recordar, lembrando e esquecendo, mantendo e perdendo. Durante o exílio, considerado o mundo feminino, o trabalho se mantém. Aquele que falha no trabalho pode perder o que lhe é dado. E Devekut, adesão nesse mundo, é pela força de manter, de guardar. E o escudo do adorno de força de manter, e pela elevação da emoção, bem como pela elevação da totalidade da pessoa, pela força de ser Devekut. No contudo, no futuro, não haverá medo da perda ou roubo, pois a morte será tragada, devorada para sempre. E aqui o trabalho se limita a lembrar, recordar, embora, portanto, uma forma devesse ser suficiente. A natureza do corpo é cansar-se de uma mesma forma. Consequentemente, as forças devem ser vestidas e despidas uma de cada vez, uma atrás da outra, para que o corpo pareça ter uma forma diferente a cada vez para incrementar o desejo. Isso é semelhante ao bloquear os olhos do cavalo enquanto ele circula na perna de Amulá para não cansá-lo. E esse é um mundo profundo e grave, porque é simples, a vontade do servo é mais louvável. Além disso, sabe-se que quanto mais próximo o trabalho estiver da natureza, melhor será. A regra é que se o amor de um dos dois amantes aumentar até uma medida completa e absoluta, ou seja, natural e completa, toda a força do amor se extinguirá no outro. Embora sua razão demonstre evidentemente a medida de amor do amante e sua capacidade de contribuir o amor do amigo, não aumentarem nada, pelo contrário, de acordo com a sensação de totalidade do amante, o sentimento de amor desaparecerá gradualmente nele, pois ele não o temerá, pois o seu amor é absoluto. Por isso, à medida da espiritualidade, o amor na natureza do sujeito amado será anulada. Proclamar o seu amor, mas ainda assim permitir espaço para expandir-se nos limites do amor. Urav, porque nós fomos criados a partir do desejo de receber, que se preocupa de acordo com a sua natureza, mas não se preocupa somente consigo mesmo. E então, para corrigir esse desejo de receber, nós necessitamos criar todo o sistema, um sistema que eleve o desejo de receber por si mesmo, e assim pode sentir quem está doando, como está o doando, e não depende da sua própria natureza, não ser de outra forma. Chegarei ao fim, e assim que outros não, e assim é por isso que nós necessitamos aqui, que necessitamos relacionarmos ao desejo de receber, ainda que ao começo não merecem absoluto receber a qualidade de doação, pois a sensação de Gever é sentir quem está fora e quem está mas todo o tempo. E diz que aqui nós não temos nada que aprender hoje. Diz que sua vontade é proclamar o seu amor e, junto com isso, dar lugar para expandir esse limite de amor. Esses dois são opostos, porque quando o seu amor se torna conhecido, adquire uma forma obrigatória como amor natural e perfeito. Portanto, não há lugar para o trabalho para expandir o amor, já que o amante é completo e leal, fica insatisfeito com a recompensa do ente querido em troca do seu amor, como está escrito: se você for justo, o que você dará a ele? Já que, quando, ao contrário, quando o ente querido sente que seu amante deseja amá-lo em troca de alguma recompensa, esse lugar torna-se deficiente, pois quando há desejo, recompensa, seu amor muda para a recompensa existente. Assim, o amor não é absoluto, por isso não é completo e natural, mas condicional, Quando a condição é cancelada, o amor é cancelado, como uma visão de paz e não a paz. É evidente, sabido, que o maldito não adere ao bendito, como está escrito, dará sabedoria aos sábios e a servidão em acrescentar e expandir a completitude não se relaciona de forma alguma com aquele que é deficiente, senão unicamente com o trabalhador verdadeiramente completo. E para o trabalhador completo, parece que ele não tem espaço nenhum para trabalhar. Esse é o significado de recordar, lembrando, quando alguém diz a quem ama: aqui está um saco cheio de pedras preciosas para mostrar o meu amor. Dessa forma, o ente querido se esforça para contar com a precisão a soma de pedras preciosas, a fim de revelar também o amor que está em seu próprio coração. Dessa forma, o amor em si não muda em nada quando seu trabalho não é contado, pois ele já as possui. Porém, para retribuir alguma recompensa a quem o ama, ele toca extensivamente nas gemas para ser recompensado para sempre demonstrar a grande medida do seu amor. Dessa forma, os sentimentos de amor sempre vão de um dia de um para outro, e sempre sem cessar e se multiplicam, enquanto a essência não se altera. Esse é o significado de adotar diferentes combinações. Embora a essência seja a mesma, para não perder ou corromper nem mesmo uma pequena centelha da revelação potencial das forças ocultas que sempre existem na matéria, e ele aparece cada vez em novas combinações que o olho corpóreo nunca viu. Com isso, a matéria ganha um novo sabor e se prepara para sofrer e voltar sempre e para sempre. Isto é semelhante de muitas refeições das quais a matéria se satisfaz e deseja duplicar muitas vezes dessa forma, ou aos acoplamentos, já que sempre há novos sabores disponíveis para isso. Urav, que fazemos? Não sei. O que está nos dizendo é que se nós repetimos a mesma ação, então, escolha uma repetição, porque nosso desejo está constantemente sendo renovado. E como resultado, nós chegamos assim a novos discernimentos. Sempre há um novo sabor. E disso entendemos. Agora você entende a associação da matéria no corpo e na alma. Pela questão que está enraizada no esquecimento, e pior ainda, por extinguir qualquer tipo de amor absoluto, com isso dá alma espaço para trabalhar trabalho obrigatório, ou seja, retornar a cada vez em combinações novas cada vez. Do contrário, caso contrário, a falha atingirá também a alma, por causa da máscara nas raízes da matéria acima, antes mencionada. Embora o amor em si seja perfeito e completo, aparentemente está coberto por causa dessa questão. Ao sermos compelidos e voltar e repetir, os acréscimos aumentam além do fundamento e os limites do amor. São trabalhos para uma reunião assim durante uma festividade, eu não sei. O amigo. Como a partir do que entendi, necessitamos a casca, a clipá do Egito e outros exemplos de clipot, que mesmo existe esse amor que pode incrementar esse amor sobre ele. Urav, sim. Então, qual é esse trabalho? Por que necessitamos uma clipá para incrementar o amor? O clipá, através da casca, nós conectamos o amor. E através do amor, nós somos atraídos a revelar essa estrutura completa. Tanto a casca, quanto a plenitude. Porque se numa casca para incrementar o amor sobre isso, por que é impossível incrementar o amor sem ela, Urav? Porque a casca é o que faltava para poder representar o amor em sua plenitude. O aluno, por que não é possível incrementar sem limites? Urav, porque não há outra coisa sem limite, de forma ilimitada. Necessita uma casca, necessita algo que lhe dê forma ao amor de uma forma completa. Qual é esse fenômeno na natureza do seu aluno? Que não podemos definir o amor se não aplicar o caspa em seu contra. Urav, digamos que em todas as formas que existem na natureza, há dois pontos. Dois opostos. E nós não podemos falar de nenhum fenômeno na natureza se não houvesse o fenômeno oposto que o contradiga. Como podemos realizar esse princípio entre nós que estamos somente reunindo essas carências, essas clipotes ao futuro, não sabemos inclusive o que vai chegar? Urav, nós não podemos trabalhar sem nenhum discernimento se não tivéssemos algo oposto a ele. Aqui, Barraussmanos escreve como necessitamos todos os discernimentos prévios que nós reunimos esses vasos até que mais adiante tenhamos algo com respeito a que pararmos e não ter falhas, etc. Como podemos receber forças disso quando no dia de hoje, por exemplo, estamos num trabalho que nos sirva para todo o nosso caminho até os graus de amor? Urav. Nós, de todas as maneiras, trabalhamos como o Baha'u Sula nos dirige e nós revelamos tudo a partir do seu oposto e não de forma oposta, que de outra forma não sentiríamos como a janela da luz e da obscuridade. E não podemos acender a luz e revelar a obscuridade. Nós chegamos à revelação de toda a criação de uma forma plena, completa. Não podemos sequer imaginar quanto, se é que disso não estivéssemos de uma forma oposta, não poderíamos revelar o que está frente a nós. Nós podemos esquecer de quando podemos esquecer de como podemos fazer agora. E que a revelação espiritual, por isso é que quando diz que um pouco com os exemplos, sendo de pergunta. Aqui nos escreve que é uma regra que se um dos dois amantes, que seu amor vai incrementar completamente, que isso vai apagar todo o amor que recebe do seu amigo. Por que que quanto mais amor nós demonstramos ao próximo, condição um ou outro não, e o amor não é correspondido? Que não tem lugar onde demonstrar seu próprio amor, porque está cheio, pleno. Então, como lhe damos espaço ao outro para que mostre seu amor? Ao ocultar-se do Criador, isso é que diz. O que nos desperta a incrementar o amor e dar de volta, porque unicamente o amor não incrementa o desejo de incrementar o amor. O horário para isso, tínhamos que entrar em acordo, um entendimento, um desejo antes. Como podemos demonstrar nosso amor? E não sei qual é a forma correta nessas relações em base à lei. Curava entre amigos, e nós temos que demonstrar o amor em todas as direções, em todas as formas e em todas as medidas. E se trabalhamos nessa tendência de amor incondicional entre nós, então que resposta deveríamos esperar? Que o amor incremente, se apague ou o quê? Urabe, eu não posso explicar isso. Talvez, mas...
Se
nós somos atraídos para conexão completa entre nós e cada quem pode completar a sua relação aos amigos, então chegamos a um estado em que cada quem faz tanto um espaço para os demais e complementa os demais. Pergunta, qual é o espaço para o amor? Curava a carência. E quando a pessoa demonstra o seu amor e o seu amigo, todos têm um espaço para essa carência do amor?
Curava.
Deveriam trabalhar isso, revelar isso. Então eu necessito revelar uma carência para dar-me espaço para demonstrar? Urav, sim. Como posso dar espaço ao amigo para demonstrar o amor? Você tem, espera também sentir esse amor, esse é o espaço. E se eu demonstro amor, caso o amor separado debaixo dessas leis que nos escreve, não, precisamente dessa forma, nós veremos o estado em que o amor cresce. Como podemos brindar o amor constantemente aos amigos sem perder o seu amor? Que não haja falta de respeito aqui. Urav, nós temos que organizá-lo entre nós, na revelação entre nós. Mas sempre temos que brindar o amor dos amigos sem cessar. E aqui, especificamente, sente isso por sua parte. Como o amigo sente que não vai perder esse amor, então lhe falta respeito, etc. Urav, continua. E verão que outros mostrem a falta de respeito. E há uma regra aqui. E nós temos que chegar a isso e vamos ver. E qual é essa regra, Urav, que ao final você envia antes...